Boa noite, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, né? Para alegria de todos vocês, sou eu aqui de novo. Vou pedir encarecidamente que você me avise se você está conseguindo me escutar bem e se você está conseguindo me ver bem aqui. Eu estou direto hoje do escritório aqui da TradeStars e hoje eu trouxe um assunto bem legal aqui para vocês, tá? Primeira coisa, a gente vai falar sobre o que vem acontecendo, o que nesses últimos dias para dentro do mercado, como pode ter oportunidades, porque voltou para o mercado o receio de que o sistema bancário internacional pode estar em crise, principalmente nos Estados Unidos, os bancos regionais. Acendeu o sinal de alerta mais uma vez. Para isso, eu quero relembrar a vocês que em março do ano passado se desencadeou uma crise no sistema financeiro, né, onde a gente teve algumas quebras de alguns bancos e que, por um breve lapso de memória, de modo geral, de todas as pessoas acabaram esquecendo que teve uma quebra do Silicon Valley Bank, que era um banco com mais de 43 anos, onde as principais startups, empresas de tecnologia tinham contas. A gente teve, em seguida, um colapso no Credit Suisse, um dos maiores, um dos principais bancos de investimentos do planeta, e foi comprado pelo UBS, né, obviamente, para não desencadear uma crise ainda maior. A gente teve também, na sequência, o First American Bank também indo para o buraco e quase indo à falência, e seria a segunda maior quebra do sistema de bancos no, nos Estados Unidos. É. E dessa vez voltou. Lá em Wall Street começaram a falar de novo que pode ter uma crise no sistema financeiro. A grande questão é: como que a gente vai se posicionar diante de tal fato? O que que a gente tem que começar a olhar? Lembrando um detalhe, tá? A gente está nesse momento com os índices próximo de topo histórico, e aquilo que eu falo para vocês é o que antecede uma queda no mercado é um topo. Sempre antes de uma grande queda, eu vou ter um topo. E por coincidência, agora está próximo de um topo histórico em todos os índices. Para quem acompanha, para quem é da tribo, vai abrir uma janela de oportunidade que talvez mais de 90% de vocês estejam esperando. Se você está esperando, essa semana é a semana de você ligar o alerta. Ligue o alerta. Fique atento, que pode ser que em uma semana você faça mais dinheiro do que você fez na tua história inteira do mercado. Vai ser essa semana? Não sabemos. Pode ser semana que vem? Não sabemos. O fato é, tem que ficar atento, porque um novo gatilho para uma queda grande nos mercados pode estar muito mais próximo do que a gente imagina. E olha que agora vocês estão falando com o cara mais otimista de todos, porque comparado, por exemplo, com o Luiz, com o resto do pessoal aqui da TradeStars, eu sou o mais otimista de todos. Mas agora realmente começou a ligar o sinal de alerta e ficou bem, bem, bem evidente. Por que que eu estou falando isso? Eu até vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente refrescar a memória, tá? Depois a gente vai até para o gráfico. Vamos refrescar nossa memória? Vocês estão junto com a gente aqui? Estão junto comigo? Vamos refrescar a memória? O que que aconteceu há quase um ano, há 11 meses atrás? Quase um ano atrás, né? Está fazendo aniversário nesse momento. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Primeiro, uma provocação que eu tenho para vocês. Existe um receio por uma crise bancária. Existe um medo que está por aí chegar uma crise bancária. Vocês vão ver, se vocês pesquisarem, notícias muito parecidas com essa que saiu principalmente entre domingo ou até mesmo nessa segunda-feira, e na terça vai sair muita coisa. crises nos bancos regionais reacendem luz amarela em Wall Street. O New York Community Bancorp, acho que se não me falha a memória, registrou prejuízo com o setor imobiliário, mais uma vez, tá? Com o setor imobiliário. O balanço deflagrou uma onda de vendas de ações dos credores médios na Bolsa de Valores de Nova York, que evocou uma turbulência que vitimaram o Silicon Valley Bank. Então, olha o que, que acontece. Esse banco entrou numa grande crise. E se a gente for ver, até vou compartilhar a matéria que saiu no Seu Dinheiro com vocês, para a gente falar a mesma língua. Olha só. Vamos compartilhar aqui, para a gente ver junto. Depois, como que a gente vai reagir a isso aqui? Olha isso aqui, ó. Tá lá. Olha lá. Tá? Do dia 5 de fevereiro, exatamente hoje, fresquinha, tá? O New York Community Bancorp, tá? O Banco Central dos Estados Unidos já havia avisado repetidas vezes que o setor de imóveis comerciais dos Estados Unidos representa uma das maiores ameaças à estabilidade financeira do país. Em especial, bancos, em especial dos bancos regionais. Mas coube a um banco relativamente pequeno o fardo de expor os riscos de um estresse mais amplo. Olha aqui o que, que acontece. O New York Community Bancorp relatou na semana passada um inesperado prejuízo de 252 milhões de dólares no quarto trimestre e ampliou as provisões para perdas a 552 milhões. Em uma decisão que visa lidar com a fraqueza na área dos escritórios. O balanço deflagrou uma onda de venda das ações. Olha só, relatou prejuízo. E o balanço deflagrou uma onda de venda nas ações dos credores médios na Bolsa de Nova York, que evocou turbulência que vitimaram, evocou as turbulências que vitimaram o Silicon Valley Bank, em março do ano passado, há quase exatos um ano atrás. Agora, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. O que, que vocês acham que aconteceu com as ações do New York Community Bancorp na Bolsa de Nova York hoje? O que, que aconteceu hoje? Isso que é o trader, ele fica muito atento a tudo isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, antes da gente seguir, né? Então, ele relatou um prejuízo gigante, muito além do esperado, que trouxe preocupações para os investidores. Então, teve uma grande onda de venda das ações. Se eu tenho um volume muito grande de ações sendo vendidas, o que, que tende a acontecer com a cotação das ações lá na Bolsa de Valores? As ações tendem a despencar. Aqui, se eu compartilhar com vocês a minha tela, vocês me permitem, com licença, mais uma vez. Vamos ver aqui se eu consigo pegar aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Tá aqui a tela compartilhada. Para quem opera hoje, se você colocou ali na corretora as ações aqui, você viu que elas caíram. Olha esse gap aqui do dia 30, de janeiro até agora. Olha como caiu. Sai lá de 10 dólares a ação para praticamente 4 dólares. Agora, opa, não pegou a tela, desculpa, não pegou a tela. Vou compartilhar aqui de novo. Não pegou a tela, então eu estava compartilhando lá na corretora. Vou pegar aqui a tela do TradingView. TradingView vai me salvar dessa aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Tá aqui, ó. Olha que gostosinho. Agora sim vocês conseguem ver. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. As ações de 1994 vêm subindo. Chegou a um topo lá de aproximadamente 35 dólares ações. A ação lá em 2002... 2 de janeiro de 2004, praticamente 2004, depois só veio caindo as ações. Só que vamos pegar aqui um gráfico, vou pegar de uma hora aqui, ó. Aqui a gente consegue ver o estrago feito, depois dessa notícia aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Né? Aqui, vamos pegar um gráfico menos ruim aqui. Olha isso aqui. Aqui dá para ver bem o estrago que aconteceu aqui com as ações. Olha isso aqui, ó. Do dia 31, do fechamento do dia 31 até hoje, teve uma queda de 49% nas ações, ó, 48% nas ações. Despencou. E a gente viu coisas muito parecidas, algumas coisas muito parecidas no ano passado, quando você pegava do Silicon Valley Bank, quando você pegava do American First Bank, não é, no, do First American Bank, se eu não me engano, quando você pegou do Credit Suisse, inclusive do Credit Suisse, você nem encontra. Lá no MetaTrader, na corretora onde a gente operava, teve um madrugadão com o pessoal da tribo que eu fui mostrando, igual estou mostrando para vocês aqui, as notícias. E eu falava, gente, ó, prestem atenção no Credit Suisse, porque tem muita notícia, muita informação de cunho negativo com relação ao banco. E apesar de ser um dos maiores bancos de investimentos do planeta, existe uma crise muito grave ali dentro desse banco. E as ações podem despencar. Eu lembro que a gente tinha um madrugadão, estava operando junto com a tribo, e eu comentei com eles e mostrei, na época as ações estavam 20 dólares. E as pessoas me perguntaram, Carlos, nessa situação, como que a gente pode agir? Né? Porque tem muita gente que olha assim, ó, caiu muito as ações. Não é comum uma pessoa leiga chegar assim, ó, caiu muito as ações. Igual tá aqui para vocês, ó. Caiu bastante, caiu 49%. O leigo que está chegando agora, ele fala assim, é hora de comprar. Vou comprar porque ficou barato. Quem nunca pensou assim? Só que não é que ficou barato, é que a empresa está passando por uma grave crise e ficou na verdade o mercado já está precificando ali. É uma empresa ruim, por isso que está caindo. Está à beira da falência no caso do New York Community Bank Corp. Pode virar zero essas ações. Pode ser adquirido por um outro banco, o Federal Reserve pode vir e salvar. E a gente vinha comentando muito lá do Credit Suisse. Então, gente, cuidado. E as pessoas perguntando, é hora de comprar, Carlos? Não. É hora de fazer o quê? De especular. E como que você especula? Quando você tem notícia ruim, informações ruins atrás de informações ruins, o preço das ações tende a despencar. E essa abre uma janela de oportunidade para quem tem um nível de conhecimento, sabe o que fazer e como fazer, de entrar vendido. Você entrar vendido para quê? Para lucrar com a queda das ações. Não estou falando para você fazer isso nesse momento com o New York Community Bank Corp, porque você pode ter uma falta de liquidez ali. Você pode não conseguir por falta de liquidez. Mas agora existe um gatilho aí. Esse banco tá passando por uma grave crise financeira. Agora, imagina como que deve estar os outros. Será que ele é o único? Será que não tem outros pequenos bancos, bancos regionais nos Estados Unidos, que foi escondido a sujeira no ano passado embaixo do tapete e ninguém foi lá e abriu e levantou aquele tapete para ver? Gente, ó, tem sujeira aí. E tem merda grande para chegar. Só que o que que começa a acontecer? Vem um gatilho desse. Em 2008, foi a quebra do Lehman Brothers, que, inclusive, foi relatado no filme A Grande Aposta, que, nesse momento, eu aconselho você reassistir. Porque são gatilhos muito parecidos. O que desencadeou o gatilho para a crise de 2008 foi a quebra de um banco lá nos Estados Unidos, um dos maiores bancos de lá. Agora, por que que eu coloco para você? Assista o filme, veja as semelhanças, leia o que tem de informação em portais e notícias especializados do mercado, porque agora você começa a ver, meu Deus, Dow Jones próximo de topo histórico, Nasdaq próximo de topo histórico. Vamos colocar aqui, vamos ver lá. Mais uma vez aqui, compartilhando a tela com vocês. Vamos? Olha isso aqui, gente. Vamos colocar aqui o S100, Nasdaq. Vamos ver se consigo pegar aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Olha isso aqui, ó. Próximo de topo histórico. Pegamos semanal. Vamos colocar aqui. Próximo não, né? Chegou praticamente em topo histórico aqui, ó. Olha o Nasdaq. Setor que tem as 100 principais empresas do setor de tecnologia nos Estados Unidos. Gente, um topo histórico. Olha isso aqui, ó. A gente tem aqui 2020 para 2022, próximo pandemia. Aqui está 2008, tá? Ó, olha o mercado em 2008, só para vocês terem uma ideia, quando aconteceu lá. 2008 estava aqui o Nasdaq, ó. Estava aqui. 9.700 pontos, 9.600 pontos. Se eu olhasse o gráfico para trás, você ia ver que ele estava na máxima histórica nesse período. O que que acontece? Quebra do Lehman Brothers. Saiu numa segunda-feira, o banco fechou. Olha o que que acontece com o Nasdaq. Já, ó. E aqui a gente está num gráfico semanal. Uma semana de queda, depois mais uma semana de queda, depois vai e segue, ó. E veio mais uma semana de queda e veio. Olha só a queda que teve. Vamos ver quanto por cento teve do topo até o fundo aqui, ó. Saiu de 9.700 pontos para praticamente aqui 6.500 pontos. Uma queda de 31% no índice em semanas, talvez em um, 2 meses aconteceu, logo após a quebra do mercado. Aí o mercado veio, se recuperou, a queda do banco. Olha onde que se encontra o Nasdaq. 2008, tá? Foi que é um foguete para cima. Um foguete. Aí a gente teve a pandemia e agora tá aqui, ó. Gente, só para vocês terem uma ideia, se tiver uma queda de 30%, é daqui. Daqui. Vamos colocar 30%. 30% seria até 12 mil pontos, até aqui. Olha quanto que esse mercado teria que cair. E aqui, para quem opera, já consegue ver um padrão gráfico, né? Que é de um M. Aqui querendo se formar. Então seria até uma correção desse movimento aqui. Lembrando que tem vários gatilhos que pode levar a essa queda. Então já começo a monitorar. Se a gente for pegar e ver um outro índice aqui, vamos pegar o Dow Jones, o S&P 500. Vou pegar S&P 500. Vamos ver se eu consigo puxar aqui o S&P 500. Vamos ver se vem aqui, um CFD do S&P 500. Olha aqui, ó. S&P 500. Vamos pegar 2008 aqui, ó. Ah, não vai puxar. Ó, aqui a pandemia, o S&P 500 na pandemia, coronavírus. Ó, topo histórico. Chega no topo histórico, teve a pandemia e a queda aqui, ó. 35%. 35%. Mercado se recuperou, veio e agora está aqui, ó, topo histórico de novo. Vamos ver se cair 30% até onde que vem esse índice? 30% é até aqui, ó. 30% é até aqui, ó. 30 está em 49, 34. 3.000, 4.900 para 3.400. 3.400. O Mauro Jefferson perguntou qual o nome do filme para assistir? A Grande Aposta. A Grande Aposta. The Big Short. Quer dizer, A Grande Venda, né? Em inglês seria a tradução literal, seria A Grande Venda. Por que A Grande Venda? Porque o mercado caiu muito lá em 2008. E com a queda do mercado, obviamente, os especuladores ganham dinheiro entrando, que a gente fala, vendido a descoberto. Você vai ver muito esse termo lá no filme. Vamos pegar aqui a S&P 500, vamos ver se eu consigo pegar um pouco mais longo aqui. Aqui, 2008. Quero pegar 2008, que lá da quebra do sistema bancário aqui. Semanal, vamos colocar no mensal aqui, ó. Opa! Não vai pegar aqui, não consegui puxar até 2008. Mas você vai ver que é a coisa parecida. Aí o que que acontece? Tem tudo isso aqui, e lembrando, né, que a gente teve então aquelas informações ali, as notícias puxando com cunho negativo e sinalizando, ó, temores renovados, temores renovados. E o que aconteceu no dia 9 de março de 2003? No dia 9 de março de 2003, o Silicon Valley Bank começa a vender suas próprias ações para repor um suposto prejuízo que na época eles afirmavam que teriam. Aí, logo depois, ó, no dia 13, já começa a surgir essas notícias. Essa aqui da Folha de São Paulo falando assim, como o Silicon Valley Bank foi do 16º maior banco dos Estados Unidos à falência em menos de 2 dias. Em menos de 2 dias, eles faliram. Leia... Aí vem aqui... Na CNN Brasil, como o Silicon Valley Bank faliu em 48 horas? Veja a linha do tempo. O principal banco para as startups de tecnologia era o 16º maior banco dos Estados Unidos, porém, era o principal banco das startups ali nos Estados Unidos. Está sob controle dos reguladores federais. E o que era o Silicon Valley Bank? Foi um banco que foi fundado há 40 anos, na época, na Califórnia, e construiu um nicho de atuação durante o boom de tecnologia, superando gigantes de Wall Street para financiar a enxurrada de empresas de tecnologia que nasciam no Vale do Silício. Então, cara, grande parte das empresas de tecnologia tinham contas no Silicon Valley. O Silicon Valley era também credor de empresas de capital de risco e private equities alavancadas. É tudo de ruim, na verdade, né? Que poderia acontecer para a crise. Aí o que aconteceu? Eles tinham uma sede no Reino Unido. Isso eu estou falando aqui, essas notícias, do dia 13, tá? No dia 13 de março, quase um ano atrás. Ao mesmo tempo de saiu aqui, ó, que o HSBC anuncia a compra do braço britânico, do falido, daí já estão falando que é falido, Silicon Valley Bank. E eles colocam aqui, negociação foi anunciado pelo valor simbólico de 1 libra. O HSBC, no dia 13 de março, tá aqui, de 2023, anunciou a compra do braço do Silicon Valley Bank lá no Reino Unido pela bagatela de 1 libra. 1 libra, eles pagaram 1 libra. Para salvar, obviamente, ali e para não se estender lá para o Reino Unido essa crise do setor. E se você for ver, pesquisar historicamente como que se comportou o gráfico das ações, você vai ver que praticamente derreteu. Então, começou ali. O HSBC, tá aqui eles falando da notícia, né? No dia 13, foi numa segunda-feira. Gente, olha só. Isso tudo de notícia, no dia 13 de março de 2023, era uma segunda-feira. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Hoje é dia 5 de fevereiro, uma segunda-feira. Se vocês forem ver, o Lehman Brothers, que quebrou em 2008... foi anunciado a quebra lá exatamente em uma segunda-feira também. E aqui começa o murmurinho, tá? Eles falam aqui que eles vão comprar pelo valor simbólico de 1 libra em um acordo intermediado pelo governo do Reino Unido e pelo Banco da Inglaterra, tá? Eles foram lá e compraram isso aqui. Logo depois, olha o que começa a acontecer. Logo depois, começa a se estender essa coisa. Eu já estou falando do dia... 9 começou, começaram a falar no dia 9 de março. No dia 13 de março, o Silicon Valley Bank já tinha quebrado. E no dia 15 de março, na Exame, sai essa reportagem aqui. Falência do Silicon Valley acentua crise no Credit Suisse. Entenda, segundo o maior banco suíço, o Credit Suisse preocupa o mercado ao atravessar uma longa crise. Agora, acentuada... pela falência decretada do Silicon Valley Bank. E olha só, o Credit Suisse sai no Money Times também no dia 15 de março. Credit Suisse, entenda a nova crise de um dos maiores e dos mais tradicionais bancos do mundo. Passada a trégua da terça-feira, o setor bancário global retomou a crise de desconfiança. O vilão dessa vez, que antes era o Silicon Valley Bank, o vilão dessa vez é o Credit Suisse. E olha só, gente, o que? Por que que eu estou chamando? Por que que eu estou fazendo essa live hoje? Porque o que que vai acontecer amanhã e depois? Gente, a gente está falando aqui, ó, que foi aqui no dia 9 de março, começa a sair notícias e cunho negativo para os bancos, e os bancos começam a quebrar nos Estados Unidos. No dia 13, o Silicon Valley Bank quebra. No dia 15, já estão falando do Credit Suisse ali. E olha aqui o que, que eles colocam. Já do lado do europeu, né, o Banco Central da Suíça concedeu empréstimo de 54 bilhões de dólares ao Credit Suisse. A preocupação em torno do Banco Suíço cresceu depois que o maior acionista, Saudi National Bank, declarou que não poderia fornecer mais ajuda financeira ao banco citando questões regulatórias. O principal acionista falou assim, não vou mais socorrer financeiramente por questões regulatórias. Aí vai a questão, será que era por questões regulatórias ou porque o buraco estava tão grande que os caras falaram, não adianta mais colocar dinheiro, que isso não tem mais solução. Né? Então, começou a ficar cada vez mais grave. Aí, o que, que acontece? Quando começou a sair todas essas notícias de cunho negativo, foi aí que a gente foi lá na live e falou, gente, vocês têm que monitorar isso, né? Vocês têm que monitorar isso, e verificar se tem opções de venda, talvez se entrar vendido para ganhar dinheiro lá. Tanto é que logo depois o Credit Suisse realmente foi à falência e foi adquirido pelo UBS. UBS foi lá e incorporou o Credit Suisse na sua operação, né? Tentando salvar ou amenizar uma crise dentro do setor. Agora, para pensar. Eles conseguiram segurar por 11 meses. Será que não tem sujeira ainda embaixo do tapete que não está para surgir nesses próximos dias ou talvez meses? Será que a gente aguenta até completar um ano da falência do Silicon Valley Bank? Né? Então, a gente começa a pensar... Pô, o que a gente faz agora? Agora a gente começa a monitorar. A gente começa a monitorar e eu começo a ler muito sobre aquilo que está acontecendo. Né? Olha aqui, bancos regionais protagonizam crise nos Estados Unidos. Para o Bank of America, esse escrutínio mais rígido está entre os fatores por trás das preocupações. Tá. Então, aqui, a perspectiva é negativa. Né? Nessa semana, uma agência, né, que a Moody's colocou em perspectiva negativa o rating do New York Community Bank Corp, destacando também preocupações com lucros fracos. Vai quebrar, não tem jeito, isso aqui vai quebrar. Vai quebrar, vocês vão ver que ele vai para o... Outros bancos também são em apuros. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, atenção. Outros bancos... Efeito dominó, eles colocam aqui, também estão em apuros. O que, que a gente vai começar a ver aqui? Houve recuo de aproximadamente 90% do lucro líquido em relação ao ano anterior na K-Corp. Cerca de 70%, né, de recuo no lucro líquido do Citizens Financial Group e mais 40% no PNC Financial Service Group. Então, olha só. Quantos bancos ali tiveram um recuo significativo nos lucros? Tá? A Truist Financial registrou prejuízo. As empresas de médio porte também enfrentaram dificuldade com a queda de cerca de 90% do lucro líquido da Comerica e mais 50%. Tã, tã, tã. E olha só, como isso aqui vai se arrastando. Por que o setor imobiliário preocupa? Embora a Nana, aqui eles explicam por que o setor ali imobiliário vai preocupar. Agora você começa a vir aqui, ó, e a gente começa, vamos ver aqui na Bloomberg aqui. Dentro da Bloomberg, a gente começa a vir e dar uma olhadinha. Né? As tensões aqui no Tantan levaram movimentos a abalar o mercado. Valley National é alvo de investidores assustados com a perda do New York Community Bank Corp. Títulos caem, tá aqui. Só coisa ruim. Bem-vindo aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Vocês vão ver Olha isso aqui, ó. Lembra que eles falam do setor imobiliário? Olha isso aqui falando, ó. Por que os prédios de apartamentos em Nova York já estão à venda com 50% de desconto? Tá? É, semelhança com 2008? Será que tem alguma semelhança com 2008? Paul diz que Fed está cauteloso em cortar taxas de juros muito cedo. Né? O que que tende a acontecer? Se estourar uma crise no setor bancário, não vai ter saída. Pode ter uma queda ali nas taxas de juros para estimular a economia também. Então a gente tem que ficar, ó. Outra coisa que é bom ficar de olho: os empregadores querem demitir trabalhadores sem se envergonharem na TikTok. Começou também uma onda de demissões em empresas de tecnologia também. E isso começou a ser muito questionado por parte do mercado. Só que o que que acontece? Quando você tem um aumento nas demissões, principalmente vindo das empresas de tecnologias, quer saber, muitas vezes quer dizer que as empresas querem enxugar, reduzir custos ali. Quer dizer que podem estar passando por uma dificuldade financeira ou se preparando para um futuro financeiro um pouco mais apertado. Então tem que começar a ficar de olho nesse tipo de coisa. E quando começa a hora que estoura qualquer tipo de crise, aí vocês vão ver que esses índices, igual eu compartilhei ali com vocês, os índices tendem a despencar. E o S30, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, o Dow Jones. Vamos ver se eu consigo achar. Dow Jones, vamos pegar aqui Dow Jones, vem para cá. Vocês vão ver também, beirando o topo histórico, logo por vir uma grande crise aí que pode estar assolando o mercado. Aqui, vamos aqui mesmo. Vou colocar no 4 horas aqui, já resolve meu problema. Compartilhar minha tela aqui mais uma vez. Porra, tem gente chegando agora, gente. Boa noite, quem tá chegando aí, ó. Boa noite. Olha isso aqui, ó. Dow Jones namorando o topo histórico ali, mais uma vez. Ó, chegando aqui hoje em torno de 38.400 pontos, né? O que que acontece? Mais uma vez, se a gente tiver uma queda ali de 30%, que é algo muito grande, o Dow Jones viria, cara, mas viria longe daqui, hein? Longe, mais longe. Então pode esperar lá na casa dos 30 mil pontos o índice Dow Jones. Então fica ali, eu vou responder algumas perguntas para quem tiver. A gente tem que ficar de olho. Esse momento é o momento de cautela, ficar atento, olhar os principais meios de comunicação ali para a gente ver o que que tende a acontecer. Hoje eu estou muito cauteloso, então tem que ficar de olho que a gente tudo pode acontecer nessa semana. Lembrando que a gente teve, apesar de a gente ter lá no payroll, que é o índice de criação de desempregos nos Estados Unidos, ter sido muito boa, agora essa notícia desse banco nos Estados Unidos, mostrando mais uma vez a fragilidade que está o sistema, de novo deixa a gente atento, tá? Nem tudo está tão bom quanto pareceu na semana passada, tá? Então fica o sinal de alerta ali, principalmente para o pessoal que é da tribo, que está com a gente ali na tribo, tá? Então a gente vai ficar monitorando isso, porque é uma chance grande da gente fazer um bom dinheiro, tá? Pergunta, gente. Manda aí perguntas. Boa noite, Rosilei, Renan, Luziane, Renan, Tereza. Né? Vocês têm acompanhado, galera, tem acompanhado isso aí? Então, a ideia é trazer e ligar esse sinal de alerta para quem estava acompanhando aqui, para quem está acompanhando a gente aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver para responder as perguntas. Olha isso aqui que apareceu, o gráfico do Bloomberg, tá? Olha isso aqui, gente. Estou aqui no Bloomberg. Quando vocês fazem as perguntas aí, olha aqui, ó. Tá? É, New York Community Bancorp, tá, de hoje. É, só hoje, uma queda de 10%, 10,6% só hoje. E olha isso aqui, um gráfico de 5 anos, pegando desde 2019 até agora. Olha o que, que aconteceu aqui, ó, dia 2 de fevereiro. Olha essas quedas aqui, que absurdo. Tá? Já está na mínima aqui dos últimos anos. Tá com, fechou ali na próxima de $5.40 a ação, tá? Uma ação que já foi negociada aqui em 2020, vamos pegar aqui, ó, no dia 4 de agosto de 2023 estava $13, então saiu de $13 para $5.40, e a tendência, de acordo de como vai passando aí os dias, como vai vindo os comunicados, pode piorar. O Nasdaq já deu uma reduzidinha aqui, S&P também, e o Dow Jones também. Aí a gente vai acompanhando aqui, tá? A gente vai acompanhando de perto o que pode acontecer. Vamos ver aqui se a gente tem. A Sandra colocou, não entendi como ganhar nessa crise. O que acontece ali, Sandra? Para quem está no mercado, existem algumas formas, tá? Primeiro, deixa eu compartilhar aqui. Se você pegar como cunho especulativo, se você assistir lá, por exemplo, no filme A Grande Aposta, o que aconteceu? Que em inglês é Big Short, que é a grande venda. O que acontece? Lá no Grande Aposta, eles identificaram uma crise no setor imobiliário. E eles entraram numa operação que a gente chama venda descoberto, apostando, né, contra o mercado imobiliário, com eles ganhando com a queda ali dos imóveis ali do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Aqui o que acontece? Como a crise está se desencadeando ali junto com o setor financeiro, o que tende a acontecer? Se desencadear essa crise, o mercado, as pessoas, os investidores em modo geral vão ficar com medo. E como que as pessoas agem quando elas estão com medo, de modo geral? Elas tendem a vender suas ações. Ah, o mercado pode cair 10%, 20%, 30%. As pessoas vão lá e vendem as ações. Para quê? Para não perder, não ver o valor das ações caírem e ela perder dinheiro ali. E quando há uma onda muito grande de vendas, as ações e os índices tendem a se desvalorizar, tendem a cair. O especulador olha todo esse movimento e vai pensar assim, ó, esse pessoal está bem louco, vai cair, os índices vão cair 30%. O cara tem uma conta numa corretora, vai lá e entra vendido. Para quê? Para lucrar com a queda do mercado. Entra com a queda do mercado. Essa que é a grande diferença. Porque as pessoas geralmente estão no mercado e acham que elas só podem ganhar comprando na baixa, vendendo na alta. Comprando na baixa, vendendo na alta. Existe a possibilidade de você vender na alta e lucrar com a queda do mercado. Essa que é a grande diferença. E, na verdade, se vocês estudarem, todos vocês que estão assistindo aqui, se vocês estudarem os maiores trades, as maiores negociações, os maiores lucros da história foram feitas através de vendas. Por exemplo, no filme A Grande Aposta, conta a história de quatro grupos e pessoas que lucraram milhões, centenas de milhões de dólares com a queda do mercado em 2008. Se você pesquisar, o Jesse Livermore, que foi um dos maiores traders de todos os tempos, ficou multimilionário com a crise de 1929. Inclusive, tem um livro do Ivan Santana que relata e conta isso, né? Que o nome do livro é 1929. Você tem o George Soros, que fez $1 bilhão em um único dia apostando contra a libra esterlina em 1992. Inclusive, tem um documentário onde o próprio George Soros conta como que ele criou aquele movimento, apostou contra a Libra e fez US$1 bilhão em um dia em 1992 apostando. Esse trade do George Soros popularizou o termo especulação dentro do mercado financeiro e quase quebrou o Banco da Inglaterra. Na verdade, ele quebrou o Banco da Inglaterra com esse trade. Tá? Então, tem muitas possibilidades que dá para você fazer dinheiro tanto em mercado de alta quanto em mercado de baixa. Para as pessoas mais conservadoras, é o momento de você ficar com liquidez. Deixar o dinheiro líquido, né? Líquido. E a hora que o mercado cai, o que acontece? Tem muita empresa boa, sólida, com bons resultados que ficam baratas, né? Baratas, ficam baratas, ficam muito baratas. E aí o investidor de longo prazo, ele acaba comprando essas empresas com desconto e lucrando com a alta das ações no médio e longo prazo. Então o especulador, ele faz o quê? O especulador, ele aproveita a queda do mercado e lucra com a queda do mercado. Ele vende lá em cima, recompra aqui embaixo, coloca o lucro no bolso. O investidor, ele se mantém líquido aí. Peraí, tá um momento muito frágil agora. O dinheiro que eu vou guardando, eu vou deixando mais líquido ele para eu começar a comprar papéis baratos depois que a crise já aconteceu. Tá? Tem esses dois tipos. Agora tem uns espertos também. São aquelas pessoas que lucram nas duas pontas. O cara lucra com a queda do mercado de um lado, né, fazendo a parte especulativa e pegando o lucro depois e reutilizando ele para comprar os papéis baratos. Se você for ver hoje, mostrei isso várias vezes, abriu vários gaps dentro do mercado nos últimos anos. Teve 2008, a gente teve 2014, 15, 16 no Brasil, depois 2020, aonde você podia comprar, por exemplo, ações da Petrobras a R$ 4,00, a R$ 5,00, hoje está a R$ 40,00. Banco do Brasil a R$ 9,00, R$ 10,00, R$ 11,00. Hoje está mais de R$ 50,00. E as ações ficaram a esse preço, baratas, assim, em momentos de crise. Na crise, por exemplo, você pega 2008, se a gente for ver, olha isso aqui, o que, que aconteceu? Vamos pegar 2008? Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, só para vocês entenderem. E tem gente que tem preguiça. Vocês entendem o cara que tem preguiça? Tem gente que tem preguiça mesmo. Putz, eu tenho que estudar isso, nem quero ganhar dinheiro. Ah, eu tenho que pensar, tenho que ver como faz. Ah, quer saber? Deixa os outros ganhar dinheiro para mim aí. Eu prefiro ficar tranquilo, de boa aqui. Não quero ganhar dinheiro. Tem gente que é assim, tá? Inclusive, o preguiçoso. Geralmente, o preguiçoso é assim. Aquela pessoa que não quer assistir uma live, não quer estudar, não quer fazer nada, ele tende a não aproveitar essas ondas aqui. Deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Vamos pegar. Gráfico semanal, vamos pegar aqui, pode ser uma semana, beleza, olha isso aqui, ó. Pandemia, pandemia, compartilhar a tela, Petrobras aqui, ó. Teve uma queda ali 2020, de 60%, saindo de R$ 11 para R$ 4 a ação, olha isso aqui, de R$ 11 para R$ 4 a ação, e depois veio se recuperando. O que que acontece nesse período aqui que eu estou mostrando para vocês? Ó? É muita gente vendendo papel, a empresa se desvalorizando, caiu 60%. E ao mesmo tempo, teve gente que começou a comprar aqui, ó. Por quê? Porque entendeu, pô, isso aqui é uma crise. A gente pega 2020 no setor de saúde, todo mundo ficou em casa. Porra, todo mundo estava em casa, não se locomoviam. Praticamente, você não tinha quase consumo de petróleo, não tinha avião não voando, não tinha caminhão nas rodovias, não tinha carro rodando nas ruas. Obviamente que freia o consumo muito. E aqui aconteceu que era uma crise de saúde pública que a gente teve, e as ações da Petrobras que eram 65%. Se nessa época você tivesse avaliado, pô, é uma oportunidade de eu comprar, porque quando tudo voltar, quando tudo voltar, isso aqui pode se recuperar o preço das ações e podem continuar subindo. Aí quem comprou aqui, ó, 2020, tá? Tô falando 2020. Até hoje, teve uma valorização aqui de 842%. Caiu 65% para depois valorizar 842% ali. Aí o Carlos colocou, Carlos, existe um paralelo entre robustez da economia nos Estados Unidos e a possibilidade de reset no mercado? Cara, para mim, existe muita sujeira escondida debaixo do tapete, né? E existe uma fragilidade dentro do sistema financeiro, tá? E que pode desencadear uma grande crise, e pode ter origem lá nos Estados Unidos mais uma vez. Por isso aqui, ó, que eu acho que todo mundo tem que ficar de olho, para você pegar uma parte desse movimento de baixo, depois identificar empresas saudáveis que estão sendo negociadas com desconto para você comprar e lucrar com a volta do mercado. Só para vocês terem uma ideia, em 2008, o próprio Warren Buffett decidiu que iria comprar, depois de 2008, tá? 2008, 2009, quando teve uma grande queda no mercado de ações lá nos Estados Unidos, próximo de 40%, 45%, o Warren Buffett foi lá e comprou o Bank of America. Grande parte do Bank of America foi adquirida pela empresa Warren Buffett logo após a crise financeira. Hoje é uma das maiores posições na carteira dele e uma das empresas que mais paga dividendo para Warren Buffett hoje. E ele utilizou o momento de crise para você comprar ali essas ações. Então, estão dois movimentos. Esse momento é o momento de cautela para o investidor. Não é o momento de você ir comprando ações a rodo e todo tipo. Você tem que comprar, se você for comprar ações que a gente fala anticrise, aquelas ações que, independente de tiver qualquer tipo de crise financeira em qualquer nível, as pessoas vão continuar consumindo serviços ou produtos dessa empresa, como, por exemplo, saneamento básico e energia elétrica. Por mais que tenha uma crise de saúde, que tenha uma crise financeira, que tenha uma crise, qualquer outro tipo de crise, as pessoas vão continuar consumindo energia elétrica, precisando de saneamento básico, precisando se alimentar e utilizar tecnologia. Então, são essas empresas que dá para você comprar. Mas o que, que eu costumo falar? Que nesse momento, dá para você manter o dinheiro mais líquido e esperar uma correção do mercado para você comprar mais barato. Melhor do que você comprar ações de uma boa empresa para enriquecer no longo prazo, é você conseguir comprar ações de uma boa empresa com super desconto. Comprar ação de uma boa empresa com super desconto. Essa que é a diferença. Por isso que eu falo que você tem que ficar de olho na tribo. Você tem que ficar de olho no que os instrutores estão falando lá, assistir o máximo de lives que o Luiz está fazendo, porque é muito importante você se manter informado. Porque na hora de você se posicionar, tem uma coisa que você tem que entender. O mercado não vai esperar por você. O mercado não vai esperar você ficar pronto. Vai acontecer. Você tem que se preparar para quando acontecer, se acontecer, você saber exatamente como reagir, tá? E aqui até compartilhando aqui com vocês a tela, olha só. Pessoal da tribo, tá? Para o pessoal da tribo, lembrando, ó, aqui na plataforma nova, o que, que tem aqui, ó? No dia 11 de fevereiro, pessoal da tribo e todos vocês, vai acontecer o On The Road, tá? E qual que é o On The Road? É um test drive que a gente fala vida nômade, que vai acontecer com o Luiz. O Luiz está na Inglaterra, está em Londres, junto com a parte da nossa equipe, e ele vai fazer um test drive lá. Ele vai mostrar para vocês, através de lives, como que é o dia a dia dele como trader, como operador de mercado. E o melhor, você vai poder seguir ele, você vai poder acompanhar o que ele está fazendo, como que é o processo de tomada de decisões dele, e ainda assim, se você quiser, copiar exatamente o que ele está fazendo para ter um paralelo, copiar o resultado dele. Então, o que, que ele colocou ali? Ele falou com ele hoje, ele falou assim, Carlos, eu vou fazer 201 gains. Nessa 201 gains. Eu prometo que eu vou fazer isso com o pessoal. Aí o que que acontece? Para você se inscrever, todo mundo da tribo, gente, quem é da tribo tem que se inscrever e acompanhar lá. Então, ó, só você clicar aqui, ó, se você entrar na plataforma nova ou na live, lá os meninos vão passar o link para vocês. O pessoal da tribo também recebeu o link para inscrição nos canais oficiais da TradeSARS, lá no WhatsApp, tanto nos canais na live de nivelamento, como nas lives no canal informativo lá oficial nosso, tá? Você pode se inscrever por lá. Pare para pensar o seguinte, isso eu estava mostrando para ele aqui. Imagine o seguinte, imagine isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela. Não vai dar para eu compartilhar aqui. Então, basta você fazer a tua inscrição. E, gente da tribo, ó, aqui, vou fechar aqui, tá a plataforma nova. Entrem na plataforma nova. O suporte mandou no teu e-mail. Daqui uns dias já vai sair o aplicativo dessa plataforma, onde você pode, clicando aqui, ó, acompanhar os treinamentos. Aqui você consegue acompanhar todos os treinamentos ali que a gente tem, desde os lançamentos, aqui os treinamentos que acabaram de ser lançados. Aqui você se mantém informado sobre o que que vai acontecer dentro da tribo, tá? Por exemplo, aqui já está a do On The Road, aqui tem os últimos treinamentos, que é os mestres dos indicadores, renda anticrise, fim do dólar, que é só de criptomoedas, os magos do mercado do cafezinho ao milhão. E aqui tem também os treinamentos para quem está, para o iniciante, para você reassistir. Aqui em cima, você vai conseguir acompanhar as lives de nivelamento que acontecem. Aqui, ó, aqui todas as lives de nivelamento, aquecimentos aqui com o Jackson, tem todo o calendário das lives aqui para vocês, tá bom? Aqui, ó, dentro da plataforma, você pode ver quando que vai ter lives de boas-vindas de Angola, da Europa, do Brasil, do Japão, tá? Você vai poder ver, Carlos, eu quero saber live de nivelamento, quando que tem? Aqui, ó, tem lives de nivelamento, todo o calendário das lives de nivelamento para vocês acompanharem. Então, entrem lá. Entrem, aproveitem essa plataforma. Logo, tem atualização com tudo ali que você precisa sobre investimentos. Vai aparecer aqui sugestões, o que que você investir de acordo com a tua realidade, tá? Cristiano perguntou, On The Road é só para quem é da tribo? Não, não é só para quem é da tribo. A plataforma aqui é só para quem é da tribo e as lives diárias só para quem é da tribo. A On The Road, ele vai aceitar outras pessoas também ali que não sejam da tribo. Aqui eu estou passando o recado para o pessoal da tribo para aproveitarem a plataforma. Quem ainda não é da tribo e quer fazer parte, o suporte vai colocar o telefone do Lidiano para chamar o Lidiano e você será muito bem-vindo. Aqui, gente, essa plataforma aqui é uma plataforma que, onde tem o teu material de apoio, tá? Aqui é o teu material de consulta. Aqui é onde você se mantém atualizado. Daqui a pouco a gente já vai colocar alguns. A gente está cada vez melhorando ela para deixar uma trilha de aprendizado cada vez melhor para vocês. Daqui a pouco a gente vai colocar artigos aqui sobre mercado, com teses de investimento, com teses de trade. Logo, nas próximas semanas, vai aparecer um fórum aqui para o pessoal da tribo poder compartilhar as suas ideias, dar sugestão e conversar entre vocês. O Maurício perguntou, então o aplicativo Nutror pode excluir agora? O Nutror vai continuar em paralelo aí, mas o Nutror vai tá sendo substituído aos poucos por essa plataforma aqui. Quer chamar o suporte? Você vai clicar aqui, ó, chame o suporte, você já vai entrar direto com o suporte ali, todos os treinamentos vão ficar disponíveis aqui para vocês, tá bom? Então, dê uma olhadinha lá, entre para o On The Road, quem não é da tribo e quiser entrar, chame o pessoal chama o Elidiano ali, o Elidiano pode te ajudar, e você pergunta se vai ter o bônus aí, se ainda tem o bônus disponível lá para quem for entrar agora. E, gente, ó, hoje já deu aqui 8h54 da noite do horário de Brasília, eu espero que vocês tenham gostado. Faz o seguinte para mim, quem não segue o canal aqui do Luiz ainda, você vai lá e dá um seguir e ativa a notificação do sininho, porque essa semana a gente vai falar ainda muito sobre bancos regionais nos Estados Unidos. Pare e preste atenção aqui em mim. Essa semana a gente vai falar ainda muito sobre os bancos regionais e, cara, melhor do que você estudar uma linha do tempo de acontecimentos do passado, eu vou fazer com vocês essa linha do tempo e provavelmente a gente vai ver a história sendo escrita dia após dia, tá? Eu acredito que a história vai sendo escrita dia após dia. Hoje começou a segunda temporada, que eu falo, a primeira temporada foi em março do ano passado, com aqueles pequenos brancos regionais quebrando. Agora começa a segunda temporada. Será que vem uma crise no setor bancário, começando os bancos regionais dos Estados Unidos? Se tiver, a gente vai acompanhar acontecimento por acontecimento. Você vai poder entender o que está acontecendo e, o melhor de tudo, você vai poder utilizar essa informação, aplicar no dia a dia e fazer dinheiro já no dia seguinte. Por isso que você precisa estar atento. Então, ativa as notificações. Quem é da tribo essa semana, fique de olho na live, porque o que pode acontecer ali, a gente vai... fique plugado, conecte na live, coloque o fonezinho de ouvido quando está indo lá, porque a gente não sabe. Amanhã, 9 horas, pode estourar uma bomba dentro do mercado financeiro. Porra, estourou uma bomba dentro do mercado financeiro? Esteja preparado. Esteja preparado. Aproveite isso aqui. De novo, quando vai surgir uma oportunidade, o mercado não vai esperar por você. Ele simplesmente vai e vai acontecer. Então, você tem que estar pronto, você tem que estar posto, você tem que estar treinado, você tem que estar esperando. Se acontecer alguma coisa, tem como você agir de imediato e não só reagir. Fiquem de olho, porque depois eu não vou ficar avisando todas as vezes ali, tá bom? Fiquem de olho, vamos se preparar. Pessoal da tribo, acessem a plataforma nova, aproveitem ela, a gente fez ela com muito carinho para vocês, daqui a pouco vem aplicativo e tudo mais. Sigam o canal do Luiz mais uma vez, chamem o Elidiano para entrar da tribo. O pessoal colocou do suporte, Renan, o telefone do Elidiano aqui para eu poder encerrar aqui, porque eu não tenho o QR Code aqui. Aqui, colocou assim, ó, tá aqui do Elidiano, ó, no chat. Tá? Para quem quiser fazer parte da tribo. E para quem quiser entrar no On The Road, se tiver ali, também coloca aqui no chat também, para quem quiser entrar no On The Road, tá? Para acompanhar o dia a dia do Luiz lá, que a gente vai explicar como que vai funcionar. Beleza, gente? Por hoje é só. Amanhã a gente volta exatamente às 8 horas do horário do Brasília, com mais informações, com mais conteúdo para vocês. Para quem ainda não investe, sugiro que vocês assistam a live que eu fiz ontem, que eu acho que ficou bem legal, bem direta aquela live de ontem, acho que você vai gostar. E agora a gente vai se preparando no dia após dia, beleza? Um grande abraço, ó. Beijo, obrigado pela companhia mais uma vez e até logo.